Está no ar o programa Universo Feminino, um programa para mulher real, que traz tudo sobre moda, beleza, saúde, culinária e muito mais. Um cantinho para todas nós. Quando escutamos esta música, chega, nos arrepiamos, né, meninas? E já nos vem à cabeça a imagem de uma linda noiva entrando na igreja toda de branco. Muitas uniões deixaram o tradicional estilo e estão inovando a cada dia mais. E é por isso que nosso papo de hoje é sobre casamento. Em especial para você que já tem certeza ou ainda está em dúvida de falar sim ou não para o amado. E vocês, meninas, sonham com este dia?
Ah, eu quero casar logo.
Ah, eu quero casar.
Eu sei que a nossa produtora já está com os pezinhos no altar com planinhos. Cadê a festa, hein, Nayara?
Eu quero comer bolo.
Eu quero ser madrinha. Tá lá, lindo no altar.
Né? Quero ser a florista, jogando pétalas.
Ah não, se for assim, eu quero ser a daminha.
Nathalie, nos dê um apanhado geral sobre o que é casamento e quais os tipos que existem.
Oi meninas, tudo bem? Bom, para a palavra casamento, existem muitas definições. No século III, o casamento era visto como conjunção do homem e da mulher, que se unem para toda a vida, a comunhão do direito divino e do direito humano. No Brasil, casamento civil se formalizou com o Decreto-Lei número 181/1890, que separou o casamento civil do casamento religioso. Se casar na igreja é aceito até hoje em nossa sociedade, isso desde que cumpridos as leis. Para que um casamento seja aceito e registrado no cartório, esse casamento deve seguir algumas formalidades impostas pelo Código Civil. Alguns escritores dizem até que o casamento é a união estável e formal entre homem e mulher, com o objetivo de satisfação mútua e constituindo uma família. Mas também tem aqueles que dizem que o casamento é a união legal entre um homem e uma mulher com o objetivo de construir uma família legítima. Bom, o casamento civil é visto como uma aprovação do Estado para com a sociedade e também segue algumas leis, onde diz que o casamento estabelece a comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres do casal. Ou seja, meninas, direitos iguais dentro e fora de quatro paredes, hein? Isso significa que os dois terão responsabilidades sem distinção entre eles e que, em conjunto, deverão tomar decisões que julgarem ser melhores para a vida em comum, tendo paridade de direitos e deveres. E este papo de que a mulher só cuida da casa e o homem paga as contas é furada, a não ser que seja um combinado entre eles. Ainda existe a união estável, que nada mais é que a união de duas pessoas que não são legalmente casadas, mas também querem formar uma família. Bom, direitos iguais sempre, hein, mulherada? E nada de achar que tem mais ou menos deveres do que os seus parceiros, seja lá o tipo de relacionamento que vocês se incluam.
Isso é verdade. E olhem só, eu estava dando uma olhada em algumas informações que a Serra mostrará para nós e é surpreendente os números de casamentos, divórcios e recasamento em nosso país. Serra, conta aí pra gente.
É isso aí, Ana. Foi divulgada nesse finalzinho de 2014 e começo de 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, alguns dados sobre casamentos civis e divórcios referentes ao ano de 2013, em que foram registrados 1.052.477 casamentos, o que representa aproximadamente 11 mil casórios a mais do que em 2012. Por todo o país, o registro de casamentos entre parceiros do sexo oposto totalizou 1.048.776, com maior concentração no Sudeste, com 48,2%, seguido pelo Nordeste, com 23,4%, o Sul registrou 12,7%, o Centro-Oeste, 8,5% e o Norte, 7,2%. E pela primeira vez, meninas, foram investigadas as estatísticas quanto ao casamento homoafetivo, que são aqueles entre pessoas do mesmo sexo, né? O levantamento foi possível perante a aprovação da Resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Em 2013, foi registrado um total de 3.701 casamentos desse tipo, dos quais 52% foram entre mulheres e 48% entre homens. Como considerações finais estão que entre 2003 e 2013, o número de casamentos entre casais heterossexuais diminuiu 10 pontos percentuais. Em contrapartida, houve 23% de recasamentos em 2013, enquanto em 2003 este número era de 13,1%. Agora, quanto aos divórcios, hein? Em 2013, foram 324.921, representando uma redução de 4,9% em relação a 2012.
Sim, que bom, hein, Serra? E que este número possa continuar reduzindo. Pois quando dizemos um sim, acreditamos e desejamos que seja para toda a vida. Passando para o papo mais leve, mas ainda sobre casamento, quem deu uma caprichada nas pesquisas e trouxe as principais tradições de núpcias de alguns países para nós conhecermos foi a Natália Fábio. Então, fique à vontade.
Olá, meninas! É isso aí. Não deu para trazer todos os países, é claro, né? Mas trouxe alguns que me chamaram a atenção. Então, vamos lá? Aqui no Brasil, temos a tradição de servir bem casado na festa. O doce representa a união eterna do casal e também tem aquela velha brincadeira de vender a gravata do noivo, onde a única finalidade é arrecadar dinheiro para os noivos usarem na lua de mel. Agora, em outros países, existem umas tradições um tanto quanto curiosas. Por exemplo, na Suécia, nenhuma convidada pode ir ao casamento vestindo vermelho, a não ser aquelas que já dormiram com o noivo. Já pensou, meninas, no casamento de vocês aparecer alguma convidada de vermelho, hein? No México, os amigos do noivo o conduzem pelo salão como se o noivo estivesse morto, cantando uma marcha fúnebre. No Congo, os noivos não podem sorrir durante a cerimônia. O objetivo é mostrar que o casamento está sendo levado a sério. Na Dinamarca, os noivos trocam as roupas habitualmente. O objetivo é confundir os maus espíritos. Na Grécia, nas vésperas do casamento, amigos e familiares jogam louças velhas de porcelana no chão, diante dos noivos, para dar sorte ao casal. Isso também acontece na Alemanha. Nos Estados Unidos, as noivas usam algo velho para simbolizar a continuidade, o algo novo traz esperança, o objeto emprestado simboliza a felicidade compartilhada entre amigos e o azul para simbolizar a pureza. No Equador, é considerado azar ter o vestido pronto antes da cerimônia, ou seja, ele precisa ser comprado no dia do casamento. Já pensou a correria? Lá elas não devem fazer o dia da noiva, hein, meninas? Na Turquia, as amigas solteiras da noiva escrevem os seus nomes no interior dos sapatos desta. No final da festa, o nome que estiver mais apagado será a próxima a entrar no altar.
Olha as diferenças entre os países, hein? São muitas. Mas bem que seria interessante misturar algumas delas, né, ouvintes? E sem contar que mesmo aqui no Brasil, cada família ou cada pessoa tem suas crenças e gostos que interferem diretamente nas cerimônias. E voltando ao programa, Cal, o que você conta pra gente?
Bom, gente, eu vou falar só mais um pouquinho de uma coisa que a Serra já estava falando antes, que o conceito de família, né, a gente sabe que está mudando. E além das tradicionais uniões, como a Nathalie já disse, agora se ouve falar muito dos casamentos homoafetivos, que é o que a Serra estava falando pra gente. Bom, esta união garante os mesmos direitos e deveres impostos ao casal hétero. Então, essa união agora é aceita em nossa sociedade. Digamos de passagem que por nem todos, né? Uhum. Mas enfim. Essa união pode vir a se tornar um casamento. Apesar de ser um assunto ainda muito recente, a cada dia ganha mais espaço, tendo seus direitos e deveres reconhecidos e aceitos, não só pela sociedade, mas também pelo Código Civil. No Brasil, apesar de estar fora da Constituição Federal e do Código Civil Brasileiro, que prevê apenas a união entre casais heterossexuais, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo está assegurado por decisão do Superior Tribunal Federal e pela Resolução número 175, de 14 de maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios a realizarem essa cerimônia. Para tomar essa decisão, a Suprema Corte do Brasil baseou-se nos princípios de liberdade, igualdade e a promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, ó, e agora esse ano, em janeiro, foi realizado no Brasil o primeiro casamento gay. E com a bênção da Igreja Católica, acredita? Foi lá em Alagoas, viu? O bispo da Diocese de Maceió foi quem celebrou a cerimônia. não foi muito bem visto pela igreja, né? Na verdade, ele fez por uma vontadezinha dele. Mas, para não acabar tendo mais repercussão, acabou que casou e ficou por ali, viu? Embora a igreja diga ser contra qualquer forma de violência verbal ou física por causa das opções e orientações de um cidadão, faça em termos políticos, religiosos, ideológicos e sexuais, este fato causou um certo descontentamento, já que a igreja defende apenas a união entre homens e mulheres, conforme está escrito na Bíblia. E fora do Brasil, existe a igreja presbiteriana, que foi a primeira a aceitar essa união.
Kai, este assunto ainda passa por muitos tabus, mas eu acredito em toda forma de amor possível. Espero que todas tenham gostado de passar estes minutinhos grudadinhos com a gente do Universo Feminino. Não percam o nosso próximo programa. Beijos!
Beijo, tchau!
Tchau!
Não percam o próximo Universo Feminino. A cada programa, uma novidade. E a cada novidade, muita diversão.